Contam que uma vez teve um rapaz que ele cansou, mas ele cansou de viver no mundo falso, o mundo da mentira. Ele estava procurando aonde está a verdade. Ele queria muito, mas muito encontrar a verdade, o mundo da verdade. E finalmente, ele está andando numa floresta e de repente ele vê uma placa. Sejam bem-vindos ao mundo da verdade. Hã? Não acredito, o meu sonho está se concretizando. Ele entra e de repente ele vê um monte de prateleiras muito bem organizadas, e cada prateleira tem uma velinha, a gente chama de Ner Neshamah, aquela vela que se acende em memória, mas não as velas com parafina, as velas originais com azeite, o óleo e o pavio. Ele estava vendo que tinha muitas velas e tinha anotações nas velas, e ele não estava entendendo, e de repente alguém se aproxima dele, fala assim: posso te ajudar? Falou: onde que eu tô? O que que está acontecendo aqui? Falou: não, aqui é o mundo da verdade, e cada potinho representa uma pessoa, e a quantidade de óleo que tem é o tempo de vida que resta para essa pessoa. Ah, é? Ah, deixa eu ver se aqui é mesmo o mundo da verdade. Deixa eu ver o meu inimigo. Você vê que as pessoas não se preocupam muito consigo. Quero saber quem, o que que está acontecendo com o inimigo. Então, deixa eu ver meu inimigo. Ele procura lá, tá tudo ordenado em ordem alfabética, o Aleph Beit. E ele encontra lá o inimigo dele. E ele vê que está lá no finalzinho. Ah, sim. Realmente aqui é o mundo da verdade, o mundo justo. Esse cara aí não merece. E de repente ele fala: calma aí, mas eu não vi a minha. Ele corre procurando o seu nome e ele encontra. E ele vê que a dele está mais baixa do que o seu próprio inimigo. Tinha lá umas gotinhas e está acabando. E agora, o que que eu faço? De repente ele tem uma ideia. Tá cheio de velas do lado dele. Ele pegou o potinho do lado e começou a jogar o azeite da vela do lado para o céu. Na hora que ele ia fazer isso, de repente ele sente uma mão segurando ele. O que que você está fazendo? Meu senhor, você se confundiu. Aqui é o mundo da verdade. E a conclusão dessa história é a seguinte: que mesmo aquelas pessoas que procuram a verdade, nem sempre a gente procura a verdade de verdade. Pode ser que a gente procure a verdade de mentira. Vamos definir. O que quer dizer verdade? Daí todo mundo fala: eu quero a verdade. O que quer dizer verdade? Qual a definição de verdade? Tem dois caminhos para nós chegarmos na verdade. Porque a verdade, o que significa a verdade, pelo menos na definição verdadeira da palavra verdade, é a seguinte: algo verdadeiro é algo imutável, algo que se comporta em todas as situações, em todos os lugares, da mesma forma. Na definição da Kabbalah, da Torá, a pessoa verdadeira é aquela pessoa que tem o mesmo discurso em casa, no ambiente social, no ambiente de trabalho, na rua. Ele não muda o seu discurso, ele não muda a sua conduta. Essa é uma pessoa verdadeira, que ele é estável no sentido que ele é imutável. Mas não existe. Todos nós somos sujeitos a mudanças. E nós somos influenciáveis. Todos nós. Por isso que nossos sábios dizem: Hashem Elohim Emet, Ve'en Emet Vado. O que quer dizer verdade? A verdade absoluta é só uma, é Hashem. Vou ler para vocês aqui que o Maimônides, ele escreve logo no início da obra magna dele, Mishneh Torah: Hashem Elohim Emet, Hashem é a verdade e somente ele é a verdade absoluta. Não existe nada tão verdadeiro como Deus. É por isso que nós falamos em Ot Milvador: não existe nada, não existe ninguém além dele. Porque ele é a fonte de tudo e ele não é dependente de ninguém e nem de nada. Nós somos criaturas, somos criados, nós somos dependentes. Então não existe, nós temos essa imutabilidade, não temos a capacidade de sermos totalmente verdadeiros. Nós podemos estar conectados com a fonte da verdade, nós podemos ser o máximo de verdadeiros possível. Mas a verdade absoluta é somente uma, é a Shem, é Deus. Portanto, se a verdade absoluta é Deus, aquele que está procurando a verdade, ele obviamente está buscando se conectar com Deus. E como nós conectamos com Deus? Nós já aprendemos bastante aqui no Tanya, né? Que nós temos dois caminhos, caminho de baixo para cima e de cima para baixo. Em outras palavras, tem o esforço humano, mas ela se compara ao presente divino. Não existe aquilo que eu conquisto por força própria e tem aquilo que eu recebo de presente. Eu vou colocar até na realidade da nossa vida, fica mais fácil de entender. Tem aquele dinheiro que eu ganho com meu esforço. Existe uma herança, por exemplo, ou um presente. O que que vale mais? O que que é mais interessante? Uma pessoa que ele suou para conquistar o seu dinheiro ou que ele recebeu uma grande herança. Então vamos falar sobre essa questão e depois a gente vai aplicar depois na parte espiritual. Por um lado, todo mundo sabe que se eu não me esforcei para algo, eu não dou valor. Quantos herdeiros torram aquilo que eles receberam de herança? Ou alguém que ganhou na loteria. Então uma coisa que vem fácil, também vai embora fácil, você não dá muito valor. Certo? Mas por outro lado, vamos dizer que eu tenho qualquer profissão que seja, eu tenho um teto que eu consigo, mesmo me esforçando muito, 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 existe um teto que eu consigo ganhar. Agora, nunca vai se comparar que eu ganhei um valor muito alto numa loteria ou numa herança, por exemplo. Qual dos dois escolher? Trazendo agora para nossa questão espiritual. Nós estamos então em busca da verdade, da conexão com a fonte da verdade, com a conexão com a essência do mundo, com a Shem. Existe um esforço, que é através do estudo, através da contemplação, da meditação, da prática. Existe um esforço de baixo para cima, só que tem um limite. Existe o presente. O presente é uma inspiração que vem de cima para baixo. Eu exemplo. Matan Torá, na outorga da Torá no Sinai, Deus se revelou e falou para cada um deles. Na abertura do mar, Deus deu a inspiração para todos que passaram o mar. É uma intervenção de cima. Em geral, se eu tenho que escolher um dos dois, pelo menos quem já está aqui acompanhando há muito tempo, quem te estuda no Tânia, o Tânia segue o que está escrito no Talmud. E agata o matzah tamim. Se a pessoa fala, me esforcei e eu consegui, acredite. Se a pessoa fala, não me esforcei e eu consegui, não acredite. Na verdade, é muito mais do que isso. O Tânia diz que o próprio esforço tem muito valor. O próprio esforço já vale a pena. Por mais que aí no mundo acadêmico, em geral, o mundo ele considera resultado, Deus, a Torá, considera o esforço muito mais do que o resultado. E, obviamente, se você se esforçar, você vai ter o um resultado mais cedo ou mais tarde. E qual o motivo que a gente valoriza muito o esforço? Primeiro, que a gente nasceu para se esforçar, está escrito no Tanakh, Adam le amal yulad, a pessoa nasceu para dar duro. Ele pode escolher em qual área ele vai dar duro. Pode ser no seu esforço espiritual, no estudo, ou ele vai dar duro, bater cabeça aí fora. Mas a pessoa tem que se esforçar, tem que trabalhar e tem que se espiritualizar, ambos com esforço. Dois, quando eu me esforço, aquilo penetra. Que a gente falou, quando eu ganho dinheiro fácil, ele vai embora fácil. Quando eu conquisto algo, assim também se aplica no âmbito espiritual, no estudo. Quando eu me esforço, aquilo penetra muito mais profundamente. E não só isso. O esforço depende de mim. O presente depende de Deus. Ele pode escolher me dar essa inspiração, esse presente. E a forma que Deus ele criou é justamente dessa forma. Faça o teu máximo e aí você ganha o presente. A gente fala todo dia no Shema Israel. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Bechol meodecha. O que é com toda a tua força? Faça o teu máximo. E Deus ele fala: se você fizer o teu máximo, eu devolvo com o meu máximo. É um bom negócio, é um bom negócio. Hashem, ele oferece em retorno o máximo através que nós vamos fazer o nosso máximo. Um dos conceitos que nós temos de revelação divina é chamado de profecia, um profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que Deus se revela e transmite mensagens para ele, normalmente durante o sonho. Com exceção de Moshe Rabbeinu, todos os profetas era durante uma revelação no sonho. Eles não estavam acordados, estavam no seu consciente. Mas, de qualquer forma, uma revelação de Deus. Agora, qualquer um de nós pode ser profeta? Talvez. Só que tem que seguir os pré-requisitos. Tem gente que acha que profecia é do nada Deus vem e se revela para você. Tem aqueles que falam que não. É um esforço que obrigatoriamente você vai conseguir através de você passar por todos os pré-requisitos. O Maimônides, que fala sobre isso, ele na verdade é um meio-termo. Ele diz que não é nem obrigatório que você vai conseguir se esforçando e nem é um presente de Deus sem esforço. É os dois juntos. É um esforço, é o máximo e talvez eu consiga receber esse presente. Mas não é obrigatoriamente que eu vou conseguir chegar na profecia. Talvez, muito provável, mas não é certeza absoluta. Quais são os pré-requisitos para você ter a profecia? Primeiro, tem que ser muito sábio, tem que ter sabedoria. Tem que ter inteligência emocional. Eu tenho que ter o autocontrole. Eu consigo controlar as minhas emoções. Uma pessoa que tem controle do seu yetzer hará, do seu mau instinto. Então, a gente já está vendo aí que não é muito simples. E aí ele tem que estudar muito a Torá, tem que se esforçar muito. Tem que ter alegria. Sem alegria não vem a expressão divina. Tem vários pré-requisitos. Depois desses pré-requisitos, aí vem o presente de cima. Então, mas voltando para o nosso assunto, se eu quero receber o presente de Deus, da verdade, da revelação de cima, eu preciso fazer meu esforço aqui de baixo. E aí o esforço é pessoal. Não é comparar, ah, eu nunca vou chegar no nível do outro. Eu não tenho que chegar no nível de ninguém. Eu tenho que chegar no meu nível, o meu esforço. Um grande exemplo disso é o nosso primeiro patriarca, Abraão Avinu. Abraão, ele se esforçou muito. Vamos lembrar que ele foi o primeiro maluco, vamos chamar assim no bom sentido, de falar que existe um Deus. Até então, era tudo idolatria. O primeiro que veio com essa ideia, após muita contemplação, muita observação, e lembrando que ele começou esse processo com 3 anos. Ele atingiu o ápice com 40 anos, 48 anos, algumas etapas que ele foi atingindo. Mas ele começou com 3 anos, observar o sol, falou: com certeza existe um Criador. Quem é, eu não sei, mas ele chegou a essa conclusão que esse mundo, na verdade, não é nem fé isso. Isso é óbvio. É óbvio que esse mundo complexo existe um Criador. Todo e qualquer objeto, complexo ou simples, você sabe que alguém criou. Sabe que esse computador, esse celular que você está usando agora nesse momento, esse livro, alguém fez. Então, com certeza, existe um criador, e essa foi a conclusão que ele chegou com a lógica dele. E depois ele começou a sua busca por Hashem. Quando é que Deus aparece para ele? Quando ele completa 75 anos. Então, dos 3 aos 75, ele está buscando, está se esforçando. E só quando ele completa 75 anos, Deus se revela e dá para ele a primeira orientação. E você vê que curioso que na Torá não consta nada sobre todo o esforço dele até os 65 anos. Porque tudo que ele fez até então era um esforço humano. Não é que não tem valor, tem muito valor. Só que a relação com Deus, ela começa quando eu estou disposto a seguir a vontade dele e não a minha vontade. Isso é muito importante, né, o tema aqui de hoje. Mas essa diferença entre espiritualidade e santidade. Espiritualidade nem sempre indica uma proximidade com Deus. Eu posso me sentir espiritualizado fazendo várias práticas que eu entendi, ou eu me sinto bem, e eu acho que aquilo me conecta com o infinito. Quando, na verdade, aquilo é uma expressão humana. Então, tudo que é uma expressão humana não toca o infinito. O infinito, ele tem que ser algo que vem de cima para baixo. Essa é a ideia de uma mitzvah. Eu falo, Deus, sabe o quê? Eu tenho o meu caminho de me conectar com Deus. Não existe o meu caminho. Porque o meu caminho, eu sou finito, eu me conecto com o infinito. Então, Deus, ele abre o caminho para eu me conectar com o infinito. Abraão, a vida, ele fez o seu máximo no âmbito que ele conseguia. Mas a relação com o infinito, ela começa quando Deus se revela para ele com 75 anos e fala para ele: faça isso. Saia da tua zona de conforto. Faça algo que é difícil para você, porque eu estou pedindo. E Abraão, no mesmo momento, ele faz. Aí começa a relação dele com Deus. E a mesma coisa acontece com cada um de nós. Existe o esforço de baixo para cima, e aí a gente recebe o presente de cima para baixo. E para finalizar, como que eu vou. Então, a gente falou que não é obrigatoriamente que eu vou conseguir esse presente. Agora, existe uma técnica para eu conseguir esse presente. Vamos lembrar. O que que uma pessoa faz para conseguir uma esmola, por exemplo? Eu consegui alguma coisa. Então, existe dois caminhos. Dois caminhos para eu conseguir alguma coisa. Um caminho positivo e outro negativo. Então, existe o caminho. Vamos pensar aqui quando eu quero. Esquece, entre duas pessoas, eu estou querendo alguma coisa, tem algum interesse. Então, um caminho para eu conseguir aquilo que eu quero é através do amor, através da amizade. Então, eu chego, aproximo dessa pessoa. Não estou falando agora de criar uma amizade por interesse. Vou falar que eles já são amigos e eu pedi alguma coisa e ele dá por amor. Então, a proximidade, o amor, ele faz com que eu queira dar algo. O medo, o temor, a reverência indica uma distância. Existe uma distância. Quando eu tenho uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, eu não tenho proximidade. Pode ser que eu tenha respeito e amor, eu posso e devo ter os dois numa relação saudável, mas estamos falando isolados. Amor, chesed, generosidade, aquilo que tem uma proximidade, e irá, que a gente fala que é a disciplina, o temor, o respeito, é pela distância. Agora, quando tem uma distância entre duas pessoas, como que eu consigo me aproximar? Aqui entra o que a gente chama de compaixão. Piedade. Então, uma pessoa que pediu uma esmola, uma pessoa que pediu alguma coisa, ele não é amigo dessa pessoa, ele está muito distante dele. E ele faz questão de se colocar o mais distante possível. Eu sou um coitado. Por favor, você pode me ajudar? Eu não tenho comida para comer. Então, de repente, aquela pessoa que está numa situação distante dele, ele sente pena, sente piedade, compaixão, e ele ajuda. A única forma de você conseguir algo de alguém que está distante de você é através da compaixão. Porque alguém que está próximo é a amizade, é o amor. Alguém que está distante é através de despertar a compaixão. Então, Deus, ele está muito distante, quer dizer, não é distante no sentido, é muito longe para eu conseguir chegar. Deus, ó, eu quero, me dá porque eu quero, me dá porque eu mereço. Não é muito bom, não é muito indicado seguir esse caminho. Você tem certeza que você merece? Eu tenho certeza que você tem essa proximidade toda para você pedir o que você quer. Está pedindo uma coisa muito grande. Então aqui entra a compaixão, a Hashem. Eu sei que eu não estou nesse nível. Eu sei que não cabe para mim, mas eu quero muito. E tem que querer. Falar, eu quero muito encontrar essa essência. Eu quero muito me conectar com a verdade. Essa palavra verdade já foi muito banalizada, mas estou falando aqui, eu quero encontrar a essência, eu não quero embalagem, eu não quero algo superficial, eu quero chegar no núcleo, eu quero me conectar com a Hashem na sua essência. Estou pedindo muita coisa. Uma vez um discípulo do quinto Rebbe, do Rebbe Rashab, ele chegou, Rebbe, eu estou realmente procurando a verdade, eu estou procurando, ele ficou falando que ele estava procurando. E de tanto que ele estava falando e se emocionando, ele acabou desmaiando. E o Rebbe comentou: esse Hassid, esse rapaz, ele está procurando a verdade de verdade. Porque às vezes a gente procura a verdade e a gente fala: não, eu quero. Quando você quer uma coisa de verdade, você vai até o fim. Não é, ah, eu quero, mas de repente já está pensando em outra coisa. Eu quero mesmo. Mas aí como que eu desperto isso? Através do Rahamim. Através de, falou Deus, você é o infinito. Eu sou finito. Eu não tenho como chegar no infinito, a não ser abrindo espaço para o infinito descer para mim. Uma vez tinham dois sábios, que os dois, ambos estudaram Kabbalah. Só que um estudou a Kabbalah junto com a Hassidut. Então, aquele que tinha estudado só a Kabbalah, ele falou, eu evoluí tanto, já sei tanto, que eu estou chegando no sétimo céu. E o outro falou, aquele que estava estudando a Hassidut junto, ele falou, eu estou estudando tanto que eu aprendi a abrir espaço para o sétimo céu descer para mim. E é bem diferente. Eu posso chegar no sétimo céu, mas eu não vou tocar o infinito, porque eu sou um ser finito. Mas quando eu abro espaço dentro de mim, remove um pouquinho esse ego, abre espaço para penetrar, o infinito penetrar dentro da minha vida. E é justamente essa a ideia. Se eu estou buscando a essência, eu preciso entender que eu tenho que abrir espaço dentro de mim. Então, todo o meu esforço não é um esforço linear de buscar tocar o infinito, é um esforço interno de abrir espaço, que nem a profecia. A profecia não é você vai seguir A mais B e com isso eu vou tocar o infinito, não. Eu vou me preparar para ter um autocontrole, entender que eu não sou o dono do mundo, não é o meu etzerará, meu instinto, as minhas vontades que dominam a minha vida. Existe um Criador. Vou escutar o que ele tem para falar para mim. Abrir esse espaço, ter essa humildade, mostrar justamente essa distância, não essa proximidade. Ó, eu sou muito capaz, então eu mereço ganhar isso. Não. Eu não mereço, mas eu estou pedindo. Pela tua bondade, pela tua grandeza. Aí sim. Aí é um espaço propício para o infinito se revelar. E se você for ver, se alguém chega e bate na tua porta, fala assim, ó. Me dá R$ 100 porque eu mereço. Por que você merece? O que você fez por merecer? Agora fala assim: estou numa situação muito difícil. Eu não, eu estou precisando aqui com urgência. E ele fala alguma coisa que ele está precisando, se coloca na posição vulnerável. O outro sente compaixão e ajuda. Agora, quando o cara chega pedindo o que ele merece, mesma coisa com a chama. Só que agora tem um problema. O problema, para finalizar, problema a gente vai dar a solução também. O problema é o seguinte: quando eu falo que eu quero a verdade, eu estou pedindo a verdade de verdade? Normalmente não. Nós temos interesses, somos seres humanos, somos egocêntricos, a gente tem interesse. Então é difícil falar que eu estou pedindo de verdade. E segunda coisa, eu estou pedindo. Tenha compaixão de mim. Eu continuo estando no centro da circunferência. Então, não estou abrindo espaço para o infinito penetrar dentro de mim. Qual que é a solução? Foi isso que a gente começou a carta na aula passada. O Alter Rebbe diz, você está procurando a verdade? Zorei a tzedakah schar emet. Se você quer receber a verdade de recompensa, plante a tzedakah. O que quer dizer a tzedakah? Tzedakah é você sair de si. É ajudar o próximo. É você ter compaixão do próximo. E existe essa regra de ouro que Deus criou, Itaruta deletata, Itaruta delelo. Despertar inferior obrigatoriamente traz o despertar superior. Então, se eu fizer ter a compaixão, a gente já falou que para conseguir a verdade é despertando a compaixão. Como eu desperto a compaixão, isso é certo. Se eu mostrar compaixão pelo outro, Deus, ele tem compaixão sobre mim. E com isso está resolvido, porque não é mais algo interno meu, não é algo ligado de interesses, porque eu estou cuidando do outro. E mesmo que eu tenha interesses, eu já contei aqui essa história, mas vale a pena lembrar. Uma vez, o autor do Tarn Altereb estava viajando, ele parou numa hospedagem, e era, na verdade era uma casa de uma pessoa muito rica, que ele fazia chesed, ele fazia bondade sem limites. Todo mundo que queria vinha na casa dele, se hospedava, de graça. Comia, depois ele dava um dinheiro para continuar a viagem. Ele era melhor do que um hotel e tudo de graça. Mas quando ele viu o Alter Ego, ele nem sabia quem era o Alter Ego, mas ele viu que era uma pessoa espiritualizada. Você vê um tzadik, você sabe que é um tzadik. Falou, Rebbe, eu tô com um problema. Tá vendo tudo que eu faço aqui? Eu sei, só eu sei. Aqui no fundo do coração, eu faço isso porque eu quero ser considerado uma pessoa boa. Eu quero que as pessoas falem bem de mim. Quantas vezes a gente faz o bem para que eu seja valorizado. Então, é por interesse. Eu não estou fazendo isso por Hashem, pela mitzvah. Eu aqui no fundo do coração estou me abrindo. Eu estou fazendo isso por interesse. Rebbe, será que é melhor eu parar com tudo isso? Porque se fazer por interesse, melhor parar. Altereb pensou alguns instantes e deu uma resposta curta, mas profundíssima. Mas o pobre come de verdade. O que o Rebbe quis dizer para ele? Falou, você está fazendo por interesse. Mas quem está recebendo de verdade. Ele precisa de um lugar para dormir, ele precisa de uma comida. Você está dando para ele aquilo que ele precisa de verdade. Então a verdade dele vai estar valendo para você também. Então pode ser que eu não consiga me comportar 100% sem interesses. Eu sou um ser humano. Mas se eu faço para o outro que está recebendo de verdade, aí sim, eu estou praticando o emet, a verdade. Então, essa que é a solução final. Se você está procurando a verdade, pratique a tzedakah. Tzedakah pode e deve ser com dinheiro, mas também tem outras formas. Ahnasat orhim, você receber visitantes em casa. Você dar um sorriso para alguém. Você ter uma escuta empática e assim por diante. Tem várias formas de nós praticarmos a verdade para o outro. Mesmo que eu tenha algum interesse, não tem problema. É normal, nós somos seres humanos, nós temos interesses. Mas se eu estou buscando a verdade de verdade, praticando a verdade com os outros, eu vou receber essa recompensa, se Deus quiser, da verdade, dessa proximidade, essa conexão com a essência de Hashem. Muito obrigado.